A Nádia, eu sempre gostei da Nádia e conversava com uma professora que é amiga dela e íntima amiga minha. A Nádia é incompreendida porque a Nádia tem uma inteligência rara. Ela sempre foi inteligente desde menina, perspicaz. E às vezes a pessoa é incompreendida porque ela faz 8, 9 coisas ao mesmo tempo. Mas ela tem essa facilidade que você também faz. E coisas que para mim não. Eu jamais acho que bicicleta sem caminhar já me bato um pouquinho. Mas que é coisa minha. E a Nádia tem essas coisas. E são coisas que realmente que não dão dinheiro. Que não te dão retorno. E vou te contar uma história aqui do Lício. Que eu encontrei o Lício um ano com um carro, ele estava metade no carro dentro da pista e metade fora. E uma mulher louca berrando. E eu vim lá dos conjuntos e parei. Eu digo, o que está acontecendo? O Lício desmaiado. Eu digo, meu Deus do céu.
Isso, agora conta para todo mundo. Aqui, né?
Desmaiado lá, rapaz. Digo, encostei meu carro, deixa que eu pego esse carro aqui. Vamos levar esse carro para o hospital, rapaz, para morrer. Aí contando na viagem, assim, dizia assim... Ele estava com uma espoave, na angústia dele, como é que eu vou pagar as contas? Será que vai dar lucro? O que que eu vou falar para os caras se ninguém for lá? Lógico, a angústia dele, caiu duro, cara. E na realidade, depois que se recuperou lá para as 3 da tarde que ele foi para a feira, foi fenomenal, foi um sucesso absoluto. Tinha lá 10 mil pessoas. Mas lógico, o cara tinha que pagar a conta, ele tinha que torcer que fosse gente, ele tinha que torcer que comprasse as coisas. Então, na angústia de vocês, desses projetos que vocês fazem, que não visam dinheiro, mas que se conta é para pagar, né, Laila?
Com certeza. Mas eu brinco muito com os amigos mais íntimos e amigas que o que me falta é dinheiro. Eu preciso aproveitar essa oportunidade para falar sobre 4 pontos de uma forma bem rápida. Para o ano que vem, eu preciso concretizar o seguinte... 2 exposições com a Kathleen. A primeira, Aventuras de Mama Marcondes, 3D. Para ser uma novidade para a juventude aí. E a segunda seria A Divina Comédia de Dante na ótica dos jovens. Porque eu estava contando para o Lício, eu na minha ignorância, eu agora com essa idade, que não vou falar qual, é que eu abri o livro A Divina Comédia, amarelo, britão, amarelo, amarelo, porque eu ganhei, acho que quando eu tinha 15 anos, me deram um livro bem grosso, A Divina Comédia, nunca abri, Lício, porque a minha vida foi matemática, manhã, tarde e noite, durante 30 anos. Agora que eu abri o livro, eu pensei, mas isso aqui é maluco. Então, nos aguardem essas 2 exposições. E como projeto pessoal, Britão, eu vou te falar um negócio que você vai gostar. Eu decidi fazer a árvore genealógica da família Maltauro. Só que, em União da Vida, nós temos 62 Maltauros para serem fuçados, pesquisados, visitados. Os mais antigos são 2. Os troncos que nós temos hoje em 2016, mais antigos aqui, são 2. Orley Maltauro e Erto Maltauro. Os outros morreram tudo já. De mulher, estou eu na parada. Não posso falar a idade, mas estou aí. Então, tem que acontecer agora isso. Mas aí, Brito, uma coisa que você vai adorar. Nessa pesquisa da família Maltauro, no São Paulo, Rio Grande do Sul, fora do Brasil, nós decidimos fazer, não brasão. Brasão são armas. E os Maltauro nunca tiveram armas. Mas a gente precisou fazer, digamos, o distintivo da família Maltauro com os símbolos de como que brotou a família aqui. Sabe o que que tem no centro desse distintivo? Que já virou jaqueta. Nós já temos uma jaqueta Maltauro e você vai ser presenteado em breve com uma. Você sabe o que que tem no distintivo no centro? Um microfone. Porque Maltauro não pode ter microfone.
É grande verdade, cara.
Pense, né, os nossos mais antigos aqui... com o microfone, então vai ter o centro é o tal do microfone. Então eu queria, brincando, mas falando sério, estou trabalhando nessa árvore aí para deixar para os maltaurinhos que estão vindo e essa exposição que nós vamos fazer com a Kathleen. E assim a vida vai, Lício. Eu durmo pouco, sabe?
Eu também, eu tenho um problema muito sério. Até eu recentemente tive um fraco, mas eu tive um problema de um AVC. mas pela minha vida ser agitada. Eu não bato madeira, não vou para a madeireira bater tábua, mas meu cérebro é direto, são ideias, e coloco no papel, e daí acabo convencendo alguns que acabam acreditando, comprando a ideia, e vai, e as coisas vão acontecer. E é assim, e é dessa forma que eu acho que essa é a diferença. Não dá só para sonhar, gente. Você tem que correr. Claro, muitas iniciativas minhas deram certo, outras não. Isso é normal, entendeu? Tem momentos difíceis, tem momentos de dificuldade, como qualquer outra pessoa. Só que eu acho que a gente que tem esse universo, esse pensar, a arte... Uma coisa muito definida eu tenho. Eu não abandono... o meu universo artístico. Eu já tive dois relacionamentos que mandaram eu escolher. Ou você fica comigo ou vai com o teatro. Não deu outra.
Foi pro teatro.
Foi pro teatro. Foi quando eu fui embora para os Estados Unidos. Um casamento de 10 anos, 3 filhos. Eu fui correr atrás do meu sonho. Eu queria estudar nos Estados Unidos e fui embora. Cheguei lá com 150 dólares no bolso. E quando passei a alfândega, eu vi o problemão que eu tinha colocado diante de mim. Um país diferente, sem língua, sem conhecer a língua, sem nada, sem amigos, sem ninguém. Aí tinha a única... O que me salvou foi a carteirinha do hostel do Albergue Mundial da Juventude, que daí é uma rede no mundo inteiro. Aquilo foi que me salvou. E aí foi começar tudo de novo. Terminei, voltei para cá, o Brits abre um espaço no jornal, tira uma foto, Filho da Terra, lembro mesmo, né? Filho da Terra voltando dos Estados Unidos para fazer contato. Logo em si, o Pedro Ivo era o prefeito da cidade aqui na primeira gestão dele, me chamou, me deu 20 horas. O Almir Rosa abre um espaço para mim na FAF, comecei com uma oficina de teatro, uma meia dúzia de alunos, e assim foi indo. Agora, o importante... É isso, a gente não dorme, a gente não consegue dormir, sabe? Você sonha, você produz, eu estou escrevendo peças de teatro, não sou dramaturgo, mas agora um leque para mim. Me encomendaram algumas peças específicas, então eu escrevo, não é assim, eu tenho que pesquisar o assunto, aí eu apresento para o cliente, o cara olha, aprovou, agora eu vou produzir, daí eu tenho que apresentar. Isso é um mercado de trabalho. Que isso está surgindo.
Verdade.
E que antes não... Eu tenho três projetos que estou desenvolvendo. Um sobre meio ambiente, um sobre violência doméstica e um outro sobre a reciclagem. Então é importante. Só que assim, eu não bebo, raramente assim, eu tomo uma cervejinha, porque eu trago da minha família um problema sério de alcoolismo. Meu pai morreu de acidente porque estava alcoolizado. Eu tenho várias
nunca pessoas... vi você beber, nunca vi você fumar.
Não, eu fumei duas vezes na vida. Primeira vez porque todo mundo na adolescência, e a segunda vez eu gostava de uma menina, a menina fumava, eu digo, eu vou fumar também, porque daí eu vou entrar na minha. E daí me afoguei na frente dela, no fim, não aprendi a fumar e não morei a menina. E não fumo. Drogas, nunca me interessei por isso. E isso é uma coisa que eu combato muito.
Mas eu vejo o carinho que as alunas têm por você até na rede social. Elas colocam lá, estudo teatro na escola Elis Ferreira.
Atriz da escola
Elis Ferreira.
Ontem ainda uma aluninha minha lá de Matos Costa, ela... Posso tirar uma foto com você, professor? Tirou. De noite ela coloca lá.
Olha, quem diria que Matos Costa teria escola de teatro? Eu que sou de lá, eu chamo a jagunçada, nós somos jagunças do Matos Costa.
E assim, vocês vão se surpreender com a montagem que eu estou fazendo genuinamente com o Matos Costa sobre o contestado. Uma garotada, assim, super disciplinada. A prefeitura lá me dá total condições de
E trabalhar. Lá foi outro, porque lá quando passou os jagunços, me contou a Tia Nina, que é mãe do Carlinhos Zipper, que é falecido. A Tia Nina também é viva, pai do Zequinha, que os jagunços invadiram a casa dela e que ela pegou a filha mais velha e correu a uns 100 quilômetros da casa, escondeu atrás numa vassoural paulista, uma vassoura paulista que eles tiravam para limpar a terra, e que os caras foram lá e tocaram fogo na casa, mataram dentro de ela.
Não,
então, ela me contava essa história assim, e eu estava vivendo essa história. Né?
E o mais bacana é que essa geração do WhatsApp, do celular, eles estão aprendendo a linguagem cabocla. Bacana, e ontem, nossa, eu me emociono ver nos ensaios como isso está acontecendo, sabe? No início teve uma certa resistência, mas eu queria montar isso para aí eu disse, ó, galera, vocês querem sair de Matos Costa, não querem? Queremos, a gente quer ir para outra cidade, então só tem um caminho. Vamos montar a Guerra do Contestado, porque é um assunto que está em evidência, está concluindo os 100 anos da guerra, e vocês vão dizer, e realmente, já estamos com vários convites aí para levar o espetáculo. Digo, só tem isso, galera. Vamos lá. Porque queriam montar conforme a ordem deles. Eu disse, não. O ano passado eu dei liberdade para eles criarem a própria peça. Eu digo, esse ano é diferente. Aí, se nós até outubro estarmos com o espetáculo pronto, vocês têm liberdade para montar mais uma peça da ótica de vocês para o final do ano, que o meu projeto vai até dezembro. Mas essa relação, eu acho assim, o professor, a Nádia teve muito mais bagagem como professora do que eu. Eu acho que você também, eu acho que o professor, ele é amigo, sabe? Ele não é só dar o conteúdo, você tem que compartilhar, você tem que participar. E eu, como trabalho com material humano, a minha matéria-prima é eu sei quando o aluno chega, ou a aluna chega na escola, quando ela está no período pré-menstrual dela, se nota a atitude dela, a resposta, a resposta que ela te dá. Quando o garoto às vezes briga com a namorada ou com o namorado lá fora e vem para a sala, o jeito que ele no ensaio. Eu tenho adultos também.
Conheço todo mundo.
Quando o compadre lá, meu ator, de repente não tem dinheiro para pagar conta, não tem dinheiro para pagar mensalidade, ele chega, sabe? Então a gente convive com isso. E eu consegui formar realmente uma família teatro. A gente chama isso de família. Dentro, mesmo o núcleo de Matos Costa, como o núcleo de União da Vitória, ninguém tem inveja de ninguém. Quando alguém faz um ensaio, faz uma cena bem feita, esses dias estava todo mundo chorando, a gente levantou, eu chorando porque estava vendo uma cena na minha frente, os colegas levantaram, aplaudiram o colega que estava se apresentando, e isso leva-se tempo. E eu também, porque assim, eu não fui um pai para os meus filhos, sabe? Eu não fui pai, eu acho que até meio repasso isso sem querer. Eu não, ninguém sai da minha escola sem me avisar que o pai e a mãe veio buscar, principalmente a meninada. Então todo mundo quando sai dali, tô indo embora, teu pai tá aí, tá, então tá, tchau. Ou se alguém vai pegar carona, com quem que você vai pegar carona? Porque é uma responsabilidade.
É, tá louco.
Entendeu? Quando eu falo escola, eu não tenho um prédio próprio, mas eu sou a minha escola é uma escola, uma escola tá de louco. Formação, é muita responsabilidade. E a gente mexe com o sonho dessas pessoas. E é meu jeito, eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Não tenho essa gente como meus alunos. Eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Eu tenho eles como meus colegas de teatro. E eles sabem que eles têm a responsabilidade. Que depois que eu morrer, se morrer antes do que todos eles, eles vão ter que dar continuidade ao meu trabalho. Eu queria te agradecer, Brits, de coração, essa oportunidade aqui, até de uma coincidência de estar aqui junto com a Nádia, desejar a Nádia, ao Guilherme, que vocês...
Que arte, né?
Que a arte, que vocês continuem.
E o Guilherme, que bom que o Guilherme virou uma mão aí, baita de um pai, né, cara do céu? Ah, vai embora.
Eu vou embora porque eu...
Vai embora, semana então.
Preparar para ensaiar. Um abraço a todos os ouvintes.
Ah, ele tá cheio de compromisso que eu tô segurando ele aqui. É com Deus, meu irmão. Você, aqui essa casa não tem tramela para você, né, cara? Amigo nosso não tem defeito, inimigo nós achamos rapidinho. Fala, meu irmão.
Viu?
Fala, meu escola.
Você falou que ia falar, fazer uma prosa aqui. Nós estamos esperando aqui a prosa de você. Porque
então, assim,
falou no começo que ia fazer a prosa.
Me chama o Britos Antônio, natural do Paraná. Te entra pela cabeça, te saia no carcanhar. Te trepo na garupa, passo casa e vou morar. Se tiver um lugarzinho, passo um chácara e vou plantar. Cara, eu tinha 9 anos, cara. Meu tio me ensinou uma trova. Até hoje, veio um trovador tejido, não sei o que, boca de ouro. Eu digo, então eu vou trovar com você. E dei essa trova para ele. Cara, você é bom. Mas eu só sabia essa. Eu não sabia a volta, as desvoltas que tem que ter um trovador aí. Nádia, mais uma vez, querida, obrigado por você ter vindo aqui. E me trazer esse guri, o Onês, que eu conheço desde criança. Eu gosto muito da família, gosto muito dele. Saber que tem uma filha linda, que é um belo de um pai, que bom isso. Nossa caixinha de ouro, nosso cabelo de ouro. Obrigado, Nádia. Sabe que aqui é só você me mandar uma mensagem que você fala a hora que você quiser. Amigo nosso é amigo. Sempre.
Eu queria deixar assim, um recado para os alunos, ex-alunos que estejam assim, ouvindo a gente, os amigos, que são o encanto da vida de todo mundo. Essa questão de criatividade que a gente conversou, eu acho assim, a criatividade é uma consequência. A gente não nasce assim com aquilo pronto. Criatividade é uma consequência. Então eu quero incentivar todas as pessoas que chegam, né, nessa fase de idade, ou os jovens, que eles entrem no barco. Porque as coisas bonitas vêm como consequência. Se você está no meio das pessoas, se você está naquele ambiente, vem como consequência. E eu quero exemplificar rapidinho o que aconteceu na exposição Tempos de Criança. Eu falei que a gente fazia a tela e daí o brinquedo junto. Teve uma tela que a gente tentou fazer o seguinte título na tela. A nossa rede social foi Rua. Com as letras maiúsculas, porque a gente brincava na rua, brincava. Que tela que saiu? Uma criança assim, bem que brincou o dia inteiro. Então, como que a gente terminava nosso dia, Britão? Terra até dentro do nariz, terra dentro do vidro, sujo de tanto brincar. Não era assim que a gente terminava nosso dia? O que aconteceu com tudo isso? Que brinquedo que a gente ia pôr embaixo dessa tela? A Catherine, de uma forma maravilhosa, começou a criar uma boneca. Então, nós pegamos uma boneca e ali a gente começou a deixar aquela boneca do jeito que a gente terminava o dia. Então, você não imagina como é que está essa boneca. As pessoas olham e dizem, o que é isso? Mas o que é isso? Era a nossa realidade. A partir disso, quando eu te falo que só falta dinheiro, pense hoje o Guilherme chegar numa loja com a filhinha dele, ou com uma gravação da vozinha dela e dizer assim, a minha filha, no Natal eu quero dar um presente para minha filha, mas eu quero dar um presente, uma boneca chamada Alice. Eu quero uma boneca idêntica à Alice, da mesma altura da Alice. E quando apertar no umbigo, eu quero que fale com a vozinha da Alice. Tá vendo que projeto maravilhoso? Você já viu uma boneca assim? Que o vovô chega na loja e sai com a boneca igualzinha à sua netinha. Olha a autoestima da criança, né? A criança ganha ela. Por que brincar com a boneca da Xuxa? Por que brincar com a boneca da Angélica? Ela brinca com ela mesma. Então, só falta dinheiro mesmo, viu, Bits? Muito obrigado por me convidar. É um sonho estar com você cada vez. Muito obrigada.
Um abraço, Nisco. Jefinho, vamos no intervalinho e voltamos. Ah, não se esqueça então, hoje sábado, Espaço da Arte em Porto União, 15 horas, na esquina do São Rafael. Sei que você é trovador, trovadora, primeiro encontro de trovadores aqui em Porto União, hoje às 15 horas. Não perda, como diz o povo. Já voltamos.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
A Copel foi eleita mais uma vez a melhor distribuidora de energia do país. É a terceira vez consecutiva que ganhamos o prêmio da Associação Brasileira de Distribuidores na avaliação do cliente. E a nossa companhia ficou em primeiro lugar pela quinta vez nos últimos 6 anos. Parabéns, Copel, a melhor do Brasil. Orgulho de cada paranaense. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Pensando em construir ou reformar, a Ervin Lars em Materiais de Construção está financiando todo o material da loja, cimento, ferro, areia, pedra e muito mais. Financiamento com cheque ou débito em conta com taxas especiais. Venha fazer uma simulação, sem filas e sem burocracia. Venha para a Ervin Lars em. Só aqui você encontra à vista os melhores preços e a prazo as melhores condições. Você encontra as lojas Ervin Lars em no centro e no bairro São Basílio.
Chega de leve, não me chame, aí já.
2 horas mais 27 minutos nas Gêmeas do Iguaçu. Nota de falecimento. Funerária Santa Bárbara comunica o falecimento de Ubirajara Neubauer, mais conhecido como Bira e Macon, aos 40 anos, ocorrido hoje, dia 23 de setembro. Seu corpo está sendo velado na Capela Municipal de União Vitória. Seu sepultamento será amanhã, às 10 horas, no Cemitério Municipal de União Vitória. Comunico com profundo pesar o falecimento do senhor Ubirajara Neubauer, mais conhecido como Bira da Imacon, aos 40 anos de idade. Nota de falecimento. Os familiares e a Associação de Luto e Funerária Santa Bárbara comunicam com profundo pesar o falecimento de João Hélio Ogrodinic, aos 42 anos de idade, ocorrido ontem, dia 2 de setembro. Seu corpo está sendo velado na Capela Faustino Sislac. Seu sepultamento será hoje, às 15h30, no cemitério de São Domingos. As famílias lutadas, nossos votos de profunda condolência. Fico envaidecido, fico feliz ao mesmo tempo nesse bloco, quando de repente chega um homem aqui, pai de família, acompanhado do Edinho Zlonski, que com 9 anos ele veio aqui na rádio, estavam montando um time de futebol, pedir uma bola de futsal, e que eu, naquela época, fomos ali no Dinos, compramos 2 bolas de futsal para eles. Não me recordava, não lembro, porque nunca marquei quem eu pude ajudar. Da mesma forma, o Luiz Ferreira, um cara que tem a minha idade, foi meu amigo do Ciro Gonzaga, foi para os Estados Unidos, na volta dele, fiz uma reportagem no jornal O Comércio dele, e que ele começou a galgar os seus passos na volta, nesse sonho dele, quer fazer teatro, quer fazer eventos, e eventos organizados por ele, sempre com muita competência. Um sonho de ser artista, um sonho de ser diretor, e que as coisas acontecem. Eu apenas fui um caminho, fui um elo de ligação para os dois, mas fico envaidecido e feliz de poder participar da vida da nossa sociedade, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, nós que estamos aqui e que estamos nessa vida de passagem. Mas que Deus me contemplou por tudo isso que eu faço e que fiz e que posso fazer, com uma família maravilhosa, com 4 filhos espetaculares, 3 já completamente independentes com as suas vidas, e que me deixo feliz aos encontros que temos nos sábados. Mais uma especial aqui para minha filha Tequinha, Estael, que faz 1 ano agora, dia 1º de agosto. Esses presentes que Deus me dão, que Deus me deu, me paga, e sobra muito troco para poder ajudar tanta e tanta e tanta gente que eu possa ajudar, né? E quem ajuda não marca, quem ajuda não pede favor, quem ajuda porque pode ajudar e tem chance de ajudar. E o mínimo que se força para fazer, para ajudar alguém, quando eu vejo uma mãe aqui com filhos, né? O Bruno Lucas, gêmeos, que ao nascerem prematuramente, faltou oxigênio e deu problema deles de locomoção. Extremamente inteligente, que estão praticando esportes, que estão fazendo rifa, leilão, pedindo para comprar um jogo de bocha, para eles poderem se adaptar com material de melhor qualidade para poder competir para o Brasil. São extremamente inteligentes, tudo no Germano Wagenfir, junto com o pai, junto com a mãe. Para você que tem filhos perfeitos, maravilhosos, eles são iguais, né? Com as dificuldades que têm, que o pai e a mãe enfrentam no dia a dia. Às vezes você se queixa da vida inutilmente, né? Sem ver as dificuldades que os outros passam para ter os seus filhos. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, né? Cada vez mais aí nessa vida que passa muito rápido, mas que é uma vida fácil de se viver quando a gente vive de bem com ela. Nesse bloco, quero trazer aqui uma matéria do nosso editor de esportes, Ricardinho Silveira, que quando se fala em atletismo no Vale do Iguaçu, o nome já é citado quem acompanha o dia a dia do esportes, Lauro Corrêa dos Santos, 72 anos de idade, ferroviário aposentado, nasceu em Ponta Grossa, no distrito de Guaragi, se tornou, passados anos, uma das referências do esporte local. O seu Lauro iniciou as corridas em 99, coleciona muitas conquistas em provas em todo o Brasil e também no exterior. Confira uma entrevista realizada pelo nosso editor de esportes, Ricardinho Silveira, onda atleta. O Lauro, querido, seu Lauro, como nós chamamos, conta um pouco da sua carreira. Vamos à matéria.
Programa Giro do Esporte da Super Rádio União, batendo um papo no programa de hoje, né, com o seu Lauro Correia, maratonista aqui de Nova Vitória, recebendo a equipe de esportes aqui da Super Rádio União, na residência dele, podendo observar aqui uma galeria muito bacana, né, de troféus, medalhas, pro ano nessa carreira de muito tempo do seu Lauro Correia, que final de semana participou de mais uma etapa do Circuito Paranaense de Meia Maratona na cidade de Maringá. E novamente um grande resultado, né, seu Lauro, que o senhor pôde trazer aqui pro Vale do Iguaçu, né? Boa tarde.
Boa tarde. Fiquei segundo, perdi para um, mas olha, cheguei perto dele. Cheguei, acho que deu uma diferença de um minuto e pouquinho. Mas foi, mas assim mesmo foi muito bom. Eu gostei do percurso. Não era muita subida, umas subidas leves, eram duas voltas de 10,5 km. Então se ia, passava no local da largada e tinha que fazer tudo outra vez para chegar ali. Então, mas foi boa, a prova não era muito pesada, então aliviou um pouco.
Tá muito frio por lá, sei lá?
Não, lá você sabe que Maringá é muito quente, mais do que aqui, né? Então aqui estava bem mais frio. Lá, você passou ali de Cascavel para lá, no norte do Paraná, ali é mais quente um pouco. Então a temperatura ajudou. Eu gostei da temperatura lá, de Maringá.
E agora partiu para a próxima etapa do circuito, né?
Agora é Curitiba. Curitiba, agora a próxima, daí depois tem Ponta Grossa, tem Pinhais, tem Londrina, Guarapuava e tem Foz do Iguaçu. Então, e além dessas aí, a gente está intercalando mais algumas, que agora, digamos, no mês de março, aliás, de agosto, tem essa de Curitiba, daí dia 7, daí dia 28 eu estou indo para Goiânia, aquela dele. Daí essa não faz parte do circuito, mas eu quero conhecer também lá, um local longe, muito grande a cidade, lá vai ter a maratona, vai ter a meia e mais uma de 10. Então, uma cidade enorme lá. Então, vamos conhecer lá também. E daí, em setembro, já começa dia 4 com Ponta Grossa. E daí tem aquela em Gaspar, também no mesmo mês. Então, nesses próximos dois meses aí, tem duas provas por mês. Duas meia maratona. Fora as curtas, né?
E como que é a sua preparação, seu Lauro? Ontem até encontrei o senhor ali no estádio Antioco Pereira, fazendo o seu treinamento. Hoje pela manhã o senhor também já fez um trabalho na academia. Como é que é essa preparação? Ela muda quando tem duas provas no mesmo mês ou ela mantém, o senhor só dá uma dosagem diferente?
Bom, praticamente o treino longo já se torna uma prova, já se torna um treinamento para outra. Então é só que no caso, na minha idade, a gente tem que aliviar um pouco quando vem de uma prova dessa. Aquela semana é coisa leve. Assim como quando antecede uma prova também, eu faço isso aí. Aquela semana sempre a gente não faz coisas fortes, para não, porque isso aí é para moçada nova, até fazem, às vezes até um dia antes aí estão dando pau aí, mas não dá. Eu alivio, eu sei, a gente já conhece o limite do corpo e sei que tem que aliviar um pouquinho para você poder fazer uma... Agora voltei daquela de Maringá, então aquela semana eu já fiz pouca coisa. Agora essa semana é que estou fazendo um pouquinho mais aí. Tem que controlar um pouco.
O senhor até destacou, né, que vai participar dessa competição em Goiânia, poder conhecer a cidade. Sim. Além de praticar o esporte, é bacana no aspecto de conhecimento, né, cultural.
Sim, é uma grande importância. É isso que, para mim, é mais o conhecimento do que propriamente a meia maratona. Poderia fazer algumas mais próximas, se fosse o caso, mas é bom conhecer. Eu que já viajei muito, aquelas épocas que viajava com trem quando trabalhava, aí dei continuação e depois que nós começamos a correr, que eu comecei em 99, já comecei com uma certa idade, já comecei com 55 anos de idade, Já conheci muitas cidades, já nós somos, quantas vezes a gente se largar para esse mundaréu aí sem conhecer, às vezes até de carro, e pelo mapa e tal, e quando vê está chegando lá. É muito bom, isso aí faz parte da vida da gente.
O senhor começou em 99, e quem incentivou o senhor a praticar a corrida?
Bom, em 90, eu já tinha feito, eu tenho até foto ali em 85, 83 e 85, fiz acho que umas duas ou três corridinhas, mas sem treino, sem nada. E em 99 eu lembro que eu vi um cartaz ali naquele portão do Pastucho, ali até por sinal, vi um cartaz ali que era justamente essa corrida do aniversário da cidade. Daqui de União. Eu olhei ali, puxa na vida, faltava 17 dias para a prova, falava ali que para nós, que era mais veterano, era 3,6 km, se não me engano, uma coisa assim. Digo, mas uma vez eu corri. Digo, vou tentar, ver se corro isso aí. Aí comecei a fazer daqui na minha casa do Labento, aí calculava metade, e daí a outra metade ia 500 metros, já estava afogado. Mas fui indo, fui fazendo treino, chegou no dia. Fiz a prova, e não com aquela velocidade, mas completei ela sem parar. E daí digo, ah, mas agora tem que começar a treinar. Daí comecei a fazer um treininho. Naquele mesmo ano, em 99, já corri a São Silvestre. Aí você vê, daí a gente dá continuidade, como sempre o pessoal fala, quem corre 5, corre 10, quem corre 10, corre 15. Então você vai, só vai aumentando um pouquinho mais o treino, e daqui a pouco está correndo.
Desde 99, Salvador, o senhor tem mais ou menos um número exato ou aproximado de quantas cidades o senhor conheceu e também quantos países nas corridas de rua?
Cidades é difícil te dizer, só se foi puxar bem, porque é muitas cidades. Países foi aqui, Argentina, Paraguai, Chile, daí Uruguai, daí lá Portugal e a França. Foram os que eu fiz aqui na América do Sul, foi essas aí, daí aquelas da Europa, foi essas duas só, lá da Europa. Mas pretendo, quero ver se vou, porque eu passei pela Espanha, quando fui para Portugal, eu passei, fiquei um dia em Madrid, e eu pretendo um dia ainda fazer aquela de Barcelona. Quero ver se vou, daí é correr ali na Espanha mesmo. Quer ver se eu vou conhecer daí Barcelona, porque ali em Madrid eu conheci um pouquinho, também não conheci grande coisa, porque foi um dia só que eu estive lá, mas pretendo ir para Barcelona conhecer, vou querer ver se treino, talvez até treine para uma maratona, quem sabe, daí faz uma Barcelona.
Mais ou menos quantas medalhas e troféus o senhor tem aqui na sua galeria, Salvador?
Não contei, não, faz tempo que eu não conto, tem que qualquer hora fazer uma, mas... Sei lá, não sei. Não tem, nem aproximadamente. Não...
Passa de 100 com certeza, né?
Passa, sim, com certeza. Faz. Acho que deve ter aí uns troféus, uns, sei lá, uns 200 e pouco, não sei. Deve ter. Medalha bem mais. Porque medalha sempre tem a de participação, né? Também. Então, só em São Silvestre já são 15. Eu só perdi duas provas, que uma eu tinha feito da São Silvestre, só depois que eu comecei, perdi uma que eu tinha feito uma cirurgia da hérnia, e uma outra vez, aquela época do Gil, que ele ficou de fazer nossa inscrição, e daí demorou um pouquinho, quando foi fazer não tinha mais. Daí foi as únicas duas que eu perdi, mas esse ano já estamos inscritos. Esse ano a São Silvestre abriu a inscrição agora, no começo de julho, já tem alguns daqui que já fizeram também. Já estamos com a turminha pronta ali, já estamos até, tem uma van, já eu acho que já deve estar meio completo já a equipe para ir para São Silvestre.
São Lauro, observando as suas fotos dessa galeria de troféus e medalhas, o que representa tudo isso para o senhor?
Ah, é uma parte da vida. Eu acho que isso aí, olha, é uma grande parte da vida. Além de outras coisas também, familiares e outras coisas também, mas isso aí representa bastante. Representa a saúde da gente, porque eu acho que se eu não tivesse praticando nada, com certeza a gente não teria essa saúde. Com certeza teria alguns remédios ali para estar tomando, uma coisa que eu não tenho. Então isso aí representa muito, muito mesmo. E o conhecimento que a gente tem, as amizades, olha, quero que você veja quantos amigos a gente vê, até mesmo fora do país, a gente se encontra com o pessoal, às vezes, daqui do Brasil. Então, é muito bonito. Aquilo ali é grandioso para a gente. Para mim é bastante. E depois a gente se encontra com uma pessoa aqui, de repente se encontra lá, de repente tem uma pessoa que se encontra de uma cidade, de repente está numa cidade totalmente longe, ao contrário, você se encontra com ele ali, oh, você está por aí, às vezes a gente não sabe nem o nome da pessoa, mas já viu. Então isso aí é bom para nós, é bom.
Enquanto o senhor tiver forças, correndo.
Eu quero, eu disse pro pessoal, eu tenho a São Silvestre, ela é, agora vai ser a número 92. E eu quero ver se eu consigo correr a centésima. Que a centésima será, eu estarei com 80 anos. Então eu quero ver se consigo correr essa aí, que com certeza vai ser alguma coisa diferenciada, né? Imagina o São Silvestre, o dia que fizer um século, né, bem certinho, com certeza vai ser uma festa diferente, né? Então, eu pretendo correr, tá bom? Se Deus quiser, que não tenha nenhum problema de saúde, estaremos lá.
Senhor, obrigado por receber nossa reportagem aqui na sua residência, podendo conferir um pouquinho da sua história muito bonita, né, em prol do esporte. Com certeza o senhor é um grande incentivo para essa nova geração que vem surgindo, né? A gente pode acompanhar nas corridas aqui na Vitória, Porto União, número grande, né, de garotada, né, praticando atletismo. Com certeza o senhor é um incentivo para isso.
E outra coisa, eu estava percebendo tanto nas nossas provas como em outras cidades, o que está aumentando também é as mulheres. É impressionante, aqui mesmo, a gente, umas épocas, eu lembro, uns anos atrás, dava para você contar as mulheres que eram corredor. Hoje você chega nessas provas aqui, nossa, como tem gente, como tem mulheres. Inclusive em outros países aí tem já li a reportagem ali de ter mais mulheres do que homens numa meia maratona. Está crescendo muito, muito as mulheres. É muito bom isso aí também, a gente ver que o pessoal está se dedicando mais, né, ao esporte.
Solar, obrigado.
Tá? Por nada.
Amor, então, vamos lá pra Praça e Luz, festa do grupo Grandhard. Tem Bratwurst, tem Choppy e tem música alemã durante toda a tarde. Sozinho, aparecendo, é dia de sair de casa, tá certo? Dever cumprido, até sábado que vem, um forte abraço, fico com Deus, fui embora. Tchau, 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 tchau.